Passa-me a bola e para já, em campo, para já apenas ainda o Domingos Paciência. Aguardamos que entre em campo também o Pedro Azevedo. Domingos, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Eu tinha outra pergunta para fazer de abertura, mas vi agora, vi há pouco, que há uma proposta da Liga de Clubes para o regresso do público aos estádios, já na terceira jornada. Aos estádios, quero eu dizer, a um estádio. O jogo piloto deverá ser o Santa Clara-Gil Vicente, sábado à tarde, em Ponta Delgada. Poderá vir a contar com cerca de 1000 adeptos nas bancadas, ou seja, domingos, qualquer coisa como 10% da capacidade do recinto. Já no continente, contudo, não há ainda abertura para que regresse também o público. Como é que vês esta medida, esta proposta ainda?
É evidente que vejo pela positiva. Acho que durante muito tempo ficámos à espera de outros campeonatos que arrancassem para tomarmos a medida também de arrancar o campeonato, da mesma forma que também o deveríamos ter feito quando outros países também o fizeram, que foi, começaram a ter adeptos, uma percentagem de adeptos, principalmente nas cidades ou nos locais onde não havia um foco de infectados tão grande. E, portanto, acho que isso que deve acontecer no futebol português. Acho que peca por tardio, porque é evidente que a saúde está primeiro, não haja dúvida que é o fundamental, mas acho que o futebol pode começar a ter público, na minha opinião, porque quando vemos espaços muito mais fechados e muito mais estreitos, em que as pessoas circulam muito mais próximas umas das outras, e quando no futebol existe, que é um desporto ao ar livre, existe espaço, muito mais espaço, segurança entre as pessoas, eu acho que existem condições para poder ter público nos estádios. E acho que esta medida peca um bocadinho por tardia, não é?
Pedro Azevedo já em campo, presumo?
Sim.
Ora bem, e começaria por esta notícia do final de tarde, uma proposta da Liga de Clubes para o regresso do público ao estádio nos Açores, ao estádio para o jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente, com esta nuance, apenas 1000 adeptos nas bancadas, ou seja, 10% da capacidade do recinto. Como é que vês esta medida, com uma experiência piloto, caso venha de facto a concretizar-se?
É de recordar que nos Açores já era permitido 10% da lotação dos estádios, dos campeonatos ou dos jogos disputados naquele território. Era uma decisão que já vigorava da Autoridade de Saúde Regional dos Açores. Dizer que não é por falta de vontade dos agentes do futebol que ainda não há público nos estádios. O público faz falta ao espetáculo, faz falta aos jogadores, à tesouraria dos clubes. Não há público nos estádios porque as autoridades de saúde ainda não permitiram, o Governo também não, na sequência dessa posição assumida pela Direção-Geral de Saúde, e por isso é bem-vinda essa experiência piloto que já deveria ter acontecido há muito tempo. A Supertaça Europeia, recordo, teve 30% da lotação no Puskás Arena em Budapeste, já há países a testar, e eu estou de acordo com o acesso com bilhete nominativo, numa percentagem reduzida, com essa distância de vida, com esse distanciamento social e uso de máscara obrigatório. A Alemanha está 20% da lotação dos estádios. Agora há que definir regras, há que testar, e a partir do momento em que esta abertura já havia para outros eventos, também era o momento de chegar ao futebol. Eu acredito, Pedro, que vamos ter público nos estádios de forma definitiva a partir da quarta jornada, depois desta experiência. E essa quarta jornada, não deixa de ser curioso, é uma jornada de Sporting Futebol Clube do Porto, uma jornada de Rio Ave Benfica e, já agora, de um sempre quente Boa Vista Vitória de Guimarães.
Passo ao segundo tema, Pedro Azevedo ainda, a venda de Rubem Dias do Benfica ao Manchester City, tanto se elogiou a formação para chegarmos ao ponto em que o futebol português já não consegue segurar os jovens valores. Como é que isso se resolve? Pergunta para ti e também para o Domingos.
Portugal nunca foi um país de segurar jovens valores. Portugal será sempre, foi e será sempre, um país vendedor. Se produz talentos e se precisa de vender para poder ter dinheiro para fazer orçamentos que permitam equipas competitivas, terá de continuar a vender, é uma inevitabilidade. Pena que só os grandes vendem. E só os grandes vendem porquê? Porque os melhores jovens jogadores vão muito cedo jogar para os grandes. Os grandes fazem muito cedo autênticas seleções regionais de iniciados, de juvenis, de juniores, e depois os melhores jovens jogadores estão aonde? Estão no Porto, estão no Benfica e estão no Sporting. Como o mercado está com esta conjuntura económica mundial, o Benfica vendeu, no meu ponto de vista, muito bem, 68 milhões mais 3,6 por objetivos, é uma grande venda. É de recordar que o defesa mais caro da história do futebol, o Maguire, custou ao Manchester United 87 milhões, não fica a uma grande distância, por isso eu acho que neste cenário de pandemia o Benfica fez uma excelente operação.
Uma excelente operação, Domingos.
Sim, o Pedro já disse tudo e nós já tínhamos falado aqui no, nas últimas tertúlias em relação àquilo que aconteceu ao Benfica com a saída da Liga dos Campeões. O Benfica teria que vender para amenizar essa perda da entrada da Liga dos Campeões. E acho que fez um bom negócio, porque realmente vender um central por esses valores não é todos os dias que isso acontece, são poucos os casos. E depois com a vantagem de poder, por aquilo que é público, poder ainda trazer para o Benfica um jogador com a categoria do Otamendi. Portanto, acho que o Benfica acaba por fazer um bom negócio, porque, volto a referir, num momento em que o Benfica perde a Liga dos Campeões, acaba por ter que amenizar essa perda, e a venda de mais um jovem, é verdade que é um jovem da formação, mas o Benfica tem essa vantagem. Neste momento é a equipa portuguesa que tem jogadores com muito valor e consegue fazer com que os jovens jogadores faça disso de um momento para o outro. Se tiver uma necessidade de vender, vende, porque tem qualidade para isso, e também de uma questão de gestão, que acho que é isso que o Benfica está a fazer neste momento.
Agora o desempenho, Domingos, Pedro Azevedo, o desempenho dos três grandes na jornada. O Benfica 2, Moreirense 0. Domingos, o Benfica já está a mostrar evolução ou falta-lhe ainda jogar com um adversário de peso para provar que está forte? E isto sem contar, claro, com o PAOK, mas era o início ainda da temporada.
Não, a análise que se pode fazer em relação ao Benfica é que é uma equipa que está em construção, é verdade, mas cada vez mais consolidada à imagem do seu treinador. Acho que já no jogo com o Famalicão o Benfica fez um bom jogo e agora voltou a repetir contra o Moreirense, e não haja dúvida que este Benfica começa a ter mais velocidade e, aliado a essa velocidade, tem a qualidade dos seus jogadores. E, portanto, torna-se difícil para este tipo de adversários, como são o Famalicão e como é o Moreirense. Agora, é evidente que também daqui para a frente vamos ver qual vai ser este crescimento, o processo deste crescimento, porque as equipas não são todas iguais e de um momento para o outro pode haver um jogo menos conseguido com equipas se calhar mais fortes, e o Benfica também de certeza que vai ter essas dores de crescimento. Agora, a verdade é uma, é que o Benfica respira confiança, e em dois jogos fazer 7 golos, e contra o Moreirense, e o Jesus disse no final do jogo, na minha opinião, não foi, não, não é, por muito que se diga isso no futebol, que do saco cheio, acho que o Benfica poderia realmente ter goleado, mas acho que aqui às vezes faz bem um bocadinho mais de consideração por quem está do outro lado.
Pedro Azevedo, já se nota o dedo de Jorge Jesus e até que ponto?
É, sobretudo porque o Benfica está claramente mais objetivo. Eu até diria que está mais objetivo e está mais consistente. O Benfica teve 71% de posse de bola neste jogo. Fez 28 remates, apenas permitiu 5. Isto significa que o Benfica é agora uma equipa mais ofensiva e que está a melhorar defensivamente. Falava-se muito nesse calcanhar de Aquiles do Benfica na época passada, que eram as transições defensivas. Contudo, neste jogo com o Moreirense, o Benfica foi pouco eficaz, fez apenas 2 golos. Para 28 remates é pouco, apenas 2 golos. Por isso, o Jorge Jesus dizia no final do jogo que a equipa poderia ter ganho por muito mais. Chegou até a falar por 7 golos. Não teve o Tarap. No centro do meio-campo, nota-se a ausência de Tarap. Teve Pizzi. É um jogador diferente. O marroquino tem mais criatividade, tem mais dinâmica. Gostei muito de Darwin. É um jogador que me está a convencer. Muitos adeptos do Benfica hoje perguntarão por que não jogou Darwin de início no jogo de Salónica, que acabou por ser o jogo que afastou o Benfica da Liga dos Campeões na presente temporada.
Quanto ao Porto, Pedro Azevedo, o Porto goleou o Boa Vista por 5-0. Era expectável, era previsível um Porto tão forte, tão eficaz, sobretudo com os jogadores que transitam da época passada. Era esperado isto?
O Porto sem reforços neste momento parece-me ser uma vantagem. Jogam os mesmos do ano passado, mas numa estrutura diferente. Este Porto está diferente. Está num 4-3-3. Parece-me ser a estrutura tática mais frequente ao longo do jogo deste Futebol Clube do Porto. Falávamos há pouco da ineficácia do Benfica a contrastar com a alta eficácia do Porto. O Porto fez 5 golos, todos na segunda parte, e em 11 remates. Portanto, quase 50% de eficácia. O Porto não está a utilizar reforços, também não há reforços para entrar de caras no 11 do Porto, é bom dizê-lo. Taremi pode ser aquele que está nesta altura mais próximo dos titulares, mas é um jogador que não encaixa num 4-3-3. Precisa de uma parceria no ataque, precisa de uma outra estrutura tática. Este Porto está a apresentar-se apenas com um avançado mais posicional, que é Marega, é o ponta-de-lança da equipa. Depois Corona e Otávio estão a jogar nos corredores, muitas vezes por dentro, para permitir as entradas por fora de Manafá e Alex Teles, que são os dois laterais. E depois há aquele colete de meio campo, Danilo, Sérgio Oliveira e Uribe, que está forte. Este Futebol Clube do Porto está, no meu ponto de vista, a jogar muito simples e com muita eficácia. Tem sido este o segredo deste arranque da época dos portistas e até está a resultar, porque há 29 anos que o Porto não marcava tantos golos nas duas primeiras jornadas do campeonato. Já marcou 8.
Domingos, não, os reforços não entram de caras? Onde é que cabem os reforços?
Não, acho que neste momento, da maneira como o Porto está, mesmo os reforços voltando, vai ser difícil, porque acho que o Porto mantém uma linha que vinha desde o ano passado. E não haja dúvida que o Sérgio entrou muito bem neste campeonato, quer no jogo com o Braga, quer agora no jogo com o Boa Vista. Este jogo com o Boa Vista, havia alguma expectativa em relação ao Boa Vista, porque é uma equipa nova, é uma equipa que procura jogar mais à bola, nova no sentido de novos jogadores, porque acho que é uma mescla de veterania com juventude. E não haja dúvida que a primeira parte o Sérgio estudou bem este Boa Vista e depois na segunda parte tudo foi diferente.
Mas até Taremi vai ter de esperar, ele que foi cirurgicamente tão importante no primeiro jogo.
Os resultados, da forma como estão a aparecer, é natural que vai esperar, até porque esta dinâmica que o Sérgio está a criar, a dar liberdade ao Marega, não se dando à marcação e aparecendo em zonas de finalização vindo de trás, está a surtir efeito. E isto, para um treinador, é o melhor que pode acontecer. Uma equipa estar a ganhar rotinas com um jogador de mobilidade como o Marega, torna-se difícil para os reforços, e acho que o Sérgio está a criar essa boa dinâmica, e depois com as mexidas que ele está a fazer e com bem intencionais, como aconteceu na segunda parte com a mexida do Otávio para o meio e com a entrada de Luís Dias, acabou por ser um Porto mais dinâmico, mais forte e mais criativo.
E quanto ao Sporting, Domingos, venceu o Paço de Ferreira por 2-0, que imagem deu o Sporting, que entrou um pouco mais atrasado nesta temporada por força da Covid?
Eu gostei do Sporting, porque primeiro a jogar com três centrais, a jogar sem ponta de lança com referência, viu-se uma equipa de grande mobilidade, com muita irreverência, muita juventude, e portanto acabou por ser um justo vencedor. Acho que o Paços Ferreira teve algumas dificuldades em fazer a leitura da forma como estava a jogar o Sporting, e essas dificuldades ficaram bem patentes durante o jogo todo, e o Sporting acaba por jogar bem. Agora é evidente que há muitos jogadores ainda de fora, esta equipa acredito que ainda possa ainda ser melhor, mas também a verdade é que o Paços Ferreira foi uma equipa fácil, porque não conseguiu incomodar este Sporting, verdade seja dita, também por mérito por aquilo que o Sporting fez.
O Sporting Clube de Portugal entrou bem, Pedro Azevedo, já o Sporting de Braga nem tanto, o que é que se espera?
Eu acho que nenhum nem outro são candidatos ao título esta época, nem Sporting nem Braga. Vai ser outra vez uma luta bipolarizada entre Porto e Benfica. Mas este início de época do Sporting é atípico, porque recorde-se que o Sporting se refugiou no Algarve para fugir ao surto do coronavírus antes do jogo da Liga Europa. 9 jogadores infectados, 3 elementos do staff, incluindo o treinador e até o médico. E desde meados de agosto o clube já reportou 27 casos positivos.
Ou seja, não seria de esperar se calhar um começo tão, tão efusivo.
É um início muito condicionado do Sporting por todos estes problemas relacionados com os casos positivos de coronavírus. Depois do adiamento do jogo da primeira jornada com o Gil Vicente, a equipa venceu para a Liga Europa frente ao Aberdeen, respondeu bem. Venceu muito bem ontem o jogo em Paços de Ferreira, foi um justo vencedor, partilho a 100% a opinião do Domingos Paciência, e o que vale verdadeiramente esta equipa, o que é que vale verdadeiramente este Sporting, fica a questão. É uma questão que ainda não é possível dar uma resposta, porque este Sporting ainda está nesta fase embrionária, muito condicionado por todos estes problemas. Faltam menos de 3 semanas para o jogo com o Porto em Alvalade, vai jogar quinta-feira com o Las Clins para a Liga Europa, domingo vai a Portimão, e de facto o Sporting, com esta lesão agora de Giovane no jogo de ontem, é de facto um Sporting muito condicionado e para já uma grande incógnita para saber ao certo o que é que pode valer este Sporting na presente temporada.
E fora das quatro linhas, também bastante condicionado. O orçamento e contas do Sporting foram chumbados pela Assembleia Geral. Domingos e Pedro, para respostas curtas, o que é que pode significar isto para o clube? Domingos.
É sempre mau, porque quem quer liderar e quem quer fazer a gestão de uma equipa e de um clube torna-se difícil com este tipo de situações. Já há muito tempo que deu para perceber que há ali uma fasquia de algumas pessoas que não querem a continuidade do presidente, mas a verdade é que são casos atrás de casos e isto não ajuda a quem quer construir um futuro melhor.
Pedro.
São números expressivos. 67% chumbaram o relatório e contas do ano passado, 39% chumbaram o orçamento desta época, ou seja, o Sporting neste momento vive sem as contas aprovadas, e este chumbo duplo representa um sinal dos sócios para a gestão de Frederico Varandas. Por si só, este é um claro sinal de instabilidade. Também houve, lamentavelmente, agressões no exterior do recinto da Assembleia destas contas. A direção já disse que o relatório de contas não vai sofrer alterações, vai voltar a ser votado no mesmo documento. O orçamento já se fala em alterações e ajustes à realidade entretanto conhecida, mas a minha convicção é que perante este estado, o Sporting, mais cedo ou mais tarde, deverá ir a votos.
E pode estremecer, Pedro, muito rapidamente, pode estremecer também o futebol do Sporting?
Claro que sim, tem sempre influência. O momento diretivo dos clubes tem uma forte influência na equipa e vamos provavelmente continuar a ter uma temporada com um Sporting a prolongar a espera sebastiânica na luta pelo título nacional.
E com esta resposta, é o apito final desta tertúlia Bola Branca com Pedro Azevedo e Domingos Paciência. Nós regressamos 2 a 8 dias. Até lá.